Boa tarde. Uma alegria muito grande estar aqui na Ibira. Quando minha família saiu daqui de São Paulo, a Ibira ainda estava com grupo base, não estava efetivamente plantada, e ver a plantação da Ibira, ver que está sendo relevante aqui na cidade, para a gente é uma alegria muito grande, e ainda mais porque aqui nós temos amigos que realmente são mais chegados do que irmão, né, Betinho? Mas abre sua Bíblia comigo, hoje nós vamos ler Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Vamos falar da parábola dos talentos, Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. E diz assim a palavra de Deus: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. E o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo aqui. Sua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. Nós acreditamos nisso agora, Deus. Fale aos nossos corações através da sua palavra, Deus. Através do seu Santo Espírito. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos imaginar que nós estamos prestes a fazer uma viagem de avião. E falar sobre viagem agora na pandemia é um pouco de brincadeira, né? Mas imagina comigo aí um pouquinho que a gente está prestes a fazer uma viagem de avião. Passamos todos os trâmites normais, mostramos o passaporte, respondemos aquelas perguntas que muitas vezes são inusitadas, né? Você tem uma bomba aí, ou você tem uma metralhadora dentro da sua mochila, tem alguma faca? E a gente fica um pouco constrangido, mas fala que não, né? Tudo bem. A gente vai para a sala de embarque, mais uma vez mostramos os nossos passaportes, caminhamos em direção à aeronave e somos recepcionados pelas aeromoças. Elas olham nossa passagem, nos indicam um assento, e aí também eu não sei se você passa pela mesma situação que eu. Sempre tem alguém sentado no meu assento. Bom, aí tem aquela confusão toda, a gente coloca a mala, a gente senta, elas olham a passagem de novo para confirmar se é aquele assento mesmo. E aí a gente começa a ver a aeronave andar e as aeromoças começam a falar. E a gente começa a escutar aquelas orientações que para a gente já está no automático, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você e depois busque ajudar alguém. Em caso de aterrissagem no mar, seu colete está debaixo do assento e por aí vai. Mas tá bom. Você deve estar se perguntando: André, mas o que isso tem a ver com a passagem que a gente leu dos talentos? E aí que eu digo para você que tem tudo a ver. Na aeronave,
Nós somos preparados para possíveis acontecimentos. E na maioria das vezes eles não acontecem, e graças a Deus por isso. No texto, nós estamos sendo lembrados de que realmente irá acontecer algo. Jesus virá. Jesus voltará. Não existe a possibilidade disso não acontecer. Jesus virá. Não será como um piloto que hoje tem diversas tecnologias à sua disposição para desviar das turbulências. Nesse caso, nenhuma tecnologia vai ser capaz de prever ou de evitar a volta de Jesus. Ele voltará. E muitas vezes na aeronave, se o piloto soubesse que haveria uma pane elétrica ou que a turbina poderia ser queimada por um raio no meio de um voo, ele possivelmente não voaria, até que essas condições fossem alteradas. Mas não é assim. Viajar de avião, algumas vezes, é imprevisível. Com pessoas que precisam de atendimento médico de última hora, o banheiro que parou de funcionar, o ar-condicionado que parou de funcionar, a turbulência que pegou a gente de surpresa no meio de uma refeição. Diante de tantas incertezas que podem existir em uma viagem de avião, a viagem da nossa vida, nós temos uma certeza. Aquele dia glorioso chegará quando Jesus voltar. E da mesma forma que nós somos instruídos no avião, de preparar em caso de uma aterrissagem forçada ou em caso de despressurização na viagem da nossa vida, Jesus nos convida a preparar-nos, a estarmos preparados quando ele voltar. Foi o que a gente acabou de ler. Não ociosos, não parados, não escondidos, mas preparados e aguardando a sua volta. Assim como os bons servos. E por que Jesus usou parábolas? As parábolas ensinavam sobre conceitos desconhecidos na época, mas utilizando exemplos que faziam sentido para os ouvintes daquela época. A parábola é uma espécie de espelho. E para que serve um espelho? Talvez para mulher tenha um sentido e para homem tenha outro, né? Mas para que serve o espelho? Nesse caso, ele serve para que os ouvintes enxerguem através dela o que sem ela não poderia ver. Seu próprio rosto, a sua própria realidade. As parábolas são um espelho, onde se vai contar uma história e a pessoa precisa se identificar e se perguntar, quem sou eu dentro dessa história? É uma pergunta simples, mas é a pergunta que devemos fazer. Quem sou eu dentro dessa parábola? Bom, ótimo. Com isso em mente, vamos ao texto. Ele nos aponta três personagens principais, certo? O Senhor, os servos bons e o servo mau. Nesse caso, o papel de Jesus já está ocupado. Ninguém pode ser Jesus aqui. Mas o servo bom e o servo mau ainda está vago. E se nós olharmos o contexto da passagem, os servos bons são os cristãos que são fiéis a ele. E o servo mau pode ser considerado os fariseus da época, os escribas, ou qualquer outra pessoa religiosa que não tenha um compromisso verdadeiro com Jesus. Mas afinal, o que foi confiado aos servos? O termo talento várias vezes foi interpretado de maneira errada. Esse termo empregado por Jesus não diz respeito a dons e talentos. Talento nunca significou na Bíblia dons e habilidades que temos. É uma infelicidade que essa parábola ficasse conhecida em geral como a parábola dos talentos, pois a palavra talento, no inglês e no português contemporâneos, refere-se exclusivamente à aptidão natural e à capacidade inata de certas pessoas para certas funções. Entretanto, a parábola de maneira nenhuma se relaciona com os que são talentosos nesse sentido. Ao contrário, os talentos da parábola pertencem ao Senhor e por este são confiados aos servos, que não sejam utilizados somente no interesse deles, mas no do Senhor. O talento que fala a parábola não era uma moeda, mas sim uma certa medida de peso, de dinheiro, que às vezes era pago em barras de ouro ou de prata. A palavra talento aqui está dizendo única e exclusivamente em relação ao dinheiro. Portanto, isso era uma medida de peso utilizado na época. E aí, se você dá uma olhada aí no slide, estima-se que um talento valia cerca de 6 mil denários na época. Um trabalhador na época ganhava apenas um denário por dia. Diferente do imperador romano, que ganhava 200 talentos ao ano. Parece salário de jogador de futebol, né? Que você fala quanto que o cara ganha no ano, não mensalmente. Realmente, é uma grande quantidade que foi confiada a cada um dos servos. E cada servo recebeu a responsabilidade que correspondia à sua capacidade. Para entendermos bem o que Jesus está dizendo aqui, nós precisamos voltar um pouco. No capítulo 24, ele está com seus discípulos e Jesus começa a explicar quando acontecerá a sua volta. Termina o capítulo 24 dando o exemplo de dois servos, um bom e outro mau. Entra no capítulo 25 contando duas parábolas, a das virgens e a dos talentos, as duas para explicar sobre a sua vinda. Se nós olharmos a fundo, veremos que vigilância é a nota-chave da primeira parábola. Da segunda das virgens é a prudência. E a última dos talentos, a qual nós estamos falando hoje, é sobre produtividade. O que vamos refletir exatamente. A parábola dos talentos é um lembrete constante de que precisamos continuar trabalhando, sendo produtivos enquanto esperamos o retorno de Jesus. Se você reparar aí na sua Bíblia, na sua casa, ou na Bíblia física, ou no celular mesmo, existem alguns subtítulos aí. Não é verdade? A divisão entre os capítulos 24 e 25 de Mateus cria uma interrupção artificial no fluxo dessa narrativa. Isso não existia até o século XV, mas foi inserido há pouco tempo, justamente para facilitar o entendimento dos leitores. Mas nesse caso específico da parábola, não devemos ler essas parábolas em separado, como se fossem assuntos distintos que Jesus está abordando, mas sim o mesmo tema. A volta de Jesus. Nessas parábolas, o tema central é a vinda de Jesus. E dentro das parábolas, aprendemos lições espirituais muito valiosas. Se você reparar, não há uma interrupção ou um interlúdio entre a parábola dos servos e a história que segue. E é importante lê-las dessa forma. As lições dessas três parábolas estão interligadas a fim de oferecer para a gente um entendimento completo daquilo que significa sermos fiéis enquanto esperamos o retorno de Cristo. Essa parábola dos talentos completa o equilíbrio necessário. Vigilância, prudência e produtividade. Bom, com isso em mente, vamos refletir em três pontos hoje principais e no final a gente faz uma aplicação. Combinado? E aí a gente vê o primeiro ponto. Capacidade. As pessoas são diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros. Eu estava conversando com o Samuca antes de começar e ele é corintiano e eu sou palmeirense. Só por aí já tem um abismo. Nem mesmo irmãos gêmeos que nascem praticamente juntos são iguais. Nós temos caráter diferente, educação diferente, cosmovisão diferente, gostos diferentes. Tem gente que não gosta de hambúrguer. Dá para imaginar? Nós somos diferentes. Deus nos criou únicos. Não existe ninguém no planeta Terra igual a mim e a você. Não existe ninguém com a mesma digital que você tem. Por isso que quando nós queremos nos comparar a alguém, sempre falhamos. Porque nós não somos iguais. E muito menos temos as mesmas oportunidades. Vemos no texto que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Isso para nós deixa claro que realmente não somos iguais. Temos capacidades totalmente diferentes. Quantas vezes eu e você não pensamos, puxa, poderia ter tido a ideia do Bill Gates, né, e ter criado a Microsoft? Ou eu poderia ter tido a ideia do Steve Jobs e ter criado o iPhone, ter criado o MacBook? Ou melhor, eu poderia ter sido um astronauta e ter sido o primeiro a chegar na Lua. Esses pensamentos e comparações são sempre frustrantes e infundadas. Porque nós somos diferentes e temos capacidades diferentes. Se olharmos para o grande time de discípulos de Jesus, nós tínhamos 12 discípulos totalmente diferentes um do outro. Seria impossível comparar Pedro com João ou até mesmo com Judas. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, mas nos criou únicos. E o que Deus te confiou? Ele confiou a você, de acordo com a sua capacidade. Eu e você seremos cobrados pelo que foi confiado a nós. Portanto, nós aprendemos em primeiro lugar, então, que a partir dessa parábola, que todos temos alguma capacidade. Deus não exige algo que está fora da nossa capacidade. Diferente do que fez o faraó no Egito com o povo judeu, ele cortou a palha e pediu para que eles continuassem produzindo tijolos. Deus não faz isso conosco. O que ele nos tem dado é de acordo com a nossa capacidade. E seremos cobrados a respeito do que temos recebido e não ao contrário. A prova do serviço aqui dos servos não foi quanto eles ganharam, mas sim sobre a fidelidade deles e o rendimento deles dentro das suas capacidades. Cada um usou o limite da sua capacidade e duplicou isso. O importante não foram os rendimentos, e sim a fidelidade. Tanto o que multiplicou para 5, quanto o que multiplicou para 2, receberam as mesmas palavras do Senhor. Servo bom e fiel. O que está em jogo aqui é a fidelidade dos servos. Eles utilizaram o máximo da sua capacidade e escutaram no final, servo bom e fiel. A fidelidade é a virtude que está sendo examinada. O que Deus tem nos confiado? Ou melhor, quais são as minhas e as suas capacidades? Só depois de sabermos exatamente as nossas capacidades, nós saberemos o que fazer. E aí nós caminhamos para o ponto 2, e aí nós falamos sobre produtividade. A ênfase está também no vigor que o servo saiu e se dedicou para cumprir com a sua responsabilidade. Sem saber quanto tempo ele teria, ele se colocou ao trabalho imediatamente e negociou e investiu. Ambos os servos dobraram o valor dos recursos que havia sido confiado a eles. E a recompensa nesse caso, a gente pode pensar, né? Nossa, já trabalhei muito, vou descansar. A recompensa nesse caso foi mais trabalho. Olha o que diz o texto. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O trabalho glorifica a Deus. É comum nas cortes de príncipes e famílias de grandes homens promover aqueles que estão nos cargos mais baixos para os cargos mais elevados, de acordo com a performance dele, porque foram fiéis nos cargos anteriores. Mas no reino de Deus, não funciona assim. Jesus tem honra reservada para aqueles que o honram. Uma coroa, como vemos em 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Também um trono, como vemos em Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Eu acredito que as famílias reais não fazem isso, né? O reino de Deus realmente é diferente. Os servos foram honrados não com a base no lucro que fizeram, ou pela ociosidade, simplesmente por não fazer nada, mas pela fidelidade e produtividade deles. Efetividade e produtividade. Não existe cristão espectador que sai do mundo, que se isola. Isso não existe para os discípulos de Jesus. Pessoas sintonizadas com o reino são produtivas. Elas desenvolvem. Se olharmos Mateus 5, Jesus não fala aos 5 mil que o seguiam, mas sim aos seus discípulos, que são sal e luz. O sal só cumpre o seu papel quando ele está fora do saleiro. Quando ele entra em contato com o alimento e chega à nossa boca, aí sim nós sabemos que essa comida tem sal. Assim como a luz, os postes de luz nas ruas estão estrategicamente posicionados para iluminar o nosso caminho. Por isso que Jesus usou esses exemplos, dizendo aos seus discípulos, saiam, façam a diferença, deem o sabor do reino às pessoas que estão à sua volta, seja luz, não se esconda. Um discípulo de Jesus não é ocioso, ele trabalha. No cristianismo, não existe essa ideia como se fosse simplesmente ao cinema, a gente come a pipoca, toma a nossa Coca-Cola, assiste o filme e vai embora. O filme foi legal, pode ter sido Os Vingadores, foi muito legal. Mas passado 2 dias, você já nem lembra direito do filme. Porque não existe um compromisso com o filme ou não existe um compromisso com o cinema. Você sai de lá e segue a sua vida, normalmente. O evangelho não é assim. A partir do momento que você tem um encontro impactante com Jesus, a sua vida muda. Tudo muda. Principalmente o compromisso que você tem com Ele e com o seu reino. Se a nossa fé não nos desafia diariamente, algo está errado. Se não existe risco, alguma coisa está errada. Ou não é arriscado amar seu próximo como você mesmo. Ou não é arriscado amar a Deus sobre todas as coisas. Ou não é arriscado você começar uma igreja nova, plantar uma igreja nova. Ou não é arriscado você manter uma igreja no meio de uma pandemia. Se você não está fazendo algo que amedronta você, se não estiver fazendo algo que o leve a orar um pouco mais, se os desafios que você enfrenta não o levam a questionar a sua capacidade, você vai se acomodando e não produz. Não desenvolve nada novo. Precisamos ser desafiados todos os dias. Olhe para os servos. O desafio que eles tinham em sua mão, a quantidade de dinheiro que eles tinham para administrar. Eles estavam sendo desafiados grandemente. Ou melhor, imagine Moisés, que teve o começo do trabalho frente ao povo de Israel. Moisés estava sendo como um fugitivo e do dia para a noite tem que se encontrar com o faraó, o homem mais poderoso do mundo naquela época, até chegar no Mar Vermelho. Abrir o Mar Vermelho. Deus está mandando, marche, mas o mar está aqui, marche. Ou melhor, imagine Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e segue. Sem saber para certo para onde ele iria ou o que aconteceria. E que também teve que sacrificar o filho dele. Mas não sacrificou, mas ele subiu até lá. E Daniel, que enfrentou uma e outra vez o rei e se deparou com a cova dos leões. Ou cada um dos discípulos que seguiram a Jesus. Imagine o quanto eles não eram desafiados diariamente. Para cumprir com fidelidade e de acordo com a capacidade deles, o que o mestre os havia pedido. Talvez o senso da volta de Jesus está perdido. E com isso, a urgência em se trabalhar para o reino e se movimentar também. Eu me lembro que no meu primeiro emprego, como estagiário e como bom estagiário, né, que faz de tudo um pouco, eu tive um dia que eu trabalhei realmente muito. Eu tinha feito muita coisa, desde trocar até a água, até atender o carteiro, eu tinha feito de tudo um pouco. E faltava 5 minutos só para eu ir embora. Falei, perfeito, vou sentar na minha mesa, vou abrir o computador, vou ler alguma notícia de esportes, de futebol, vou ler qualquer coisa. E, dando esses 5 minutos, eu vou embora. Quem nunca fez isso, né? Mas a minha mesa estava justamente do lado da porta. A primeira pessoa que abrisse a porta já ia dar de cara com o meu computador, exatamente como que está aí na foto. E o meu chefe, ele nunca entrava no final do expediente na sala. Sempre entrava de manhã. Mas o que, que aconteceu? Exatamente. Meu chefe entrou, olhou para a minha tela e falou, André, você está o dia inteiro no computador, na internet, sem fazer nada? O máximo que eu fiz foi me render e abaixar a cabeça. Os meus amigos começaram a rir e me defenderam. Falaram, não, ele estava trabalhando. Ele sentou agora só aí e abriu o computador. Mas a grande verdade é que eu havia perdido o senso da chegada do meu chefe a qualquer momento. Eu tinha a obrigação e a responsabilidade de seguir trabalhando. Que seja 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ele estava me pagando para aquilo. Ele não estava me pagando para eu ver a Libertadores. Mas eu não fiz. E meu chefe chegou. Chegou justamente numa hora que eu não esperava. E o que nós vemos no texto? É exatamente isso. O Senhor dos servos chegou e acertou conta com eles. A marca do servo bom e fiel é que ele está em movimento. Que ele não para. Porque o que move ele é a certeza de que o Senhor dele voltará. E quando ele voltar, o servo terá que prestar contas. E aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus voltasse exatamente agora, eu e você prestaríamos que tipo de conta a Ele? frente a frente com Jesus, que tipo de conta nós prestaríamos a Ele? E aí nós caminhamos já para o nosso terceiro ponto, o tempo. É a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Qualquer coisa que possamos glorificar a Deus é algo de valor. Portanto, é um talento. Nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, o nosso sentido, nossa razão, nosso intelecto, a nossa memória, os nossos recursos e o nosso tempo. De onde vieram todas essas coisas que eu acabei de citar? Que mão que deu tudo isso pra gente? Nós somos mordomos de Deus. Nós não temos nada que possamos chamar nosso, a não ser o nosso pecado. Trabalhe para Deus. Trabalhe para o reino. Utilize seu tempo, a sua capacidade de maneira produtiva, utilizando cada coisa que está na sua mão para a expansão do reino, para a glória de Deus. Se nos lembrarmos agora de Colossenses 3:23, o que diz? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Assim como os servos bons, o servo mau teve exatamente o mesmo tempo de trabalhar até que voltasse o seu Senhor. Mas ao invés de utilizar a sua capacidade e o tempo para ser produtivo, ele escondeu o dinheiro que não era dele, ele foi mau, foi preguiçoso, improdutivo, ele foi egoísta. O servo mau acusa o seu senhor e mente também. O senhor do servo, nesse caso, Jesus, não é como o faraó, assim como a gente já comentou. Ele tenta inverter a sua má gestão e a sua improdutividade, colocando a culpa no senhor, dizendo que ele teve medo do senhor. Como se dissesse, você deveria me agradecer, né? Por esse dinheiro estar aqui, são e salvo, toma aqui o que é seu. Ele não trabalhou. Ele não foi fiel. Ao contrário, foi perverso, foi indolente, acusando de maneira grosseira o seu senhor. As próprias palavras do servo condenavam ele. Ele cavou na terra, escondeu o talento, com medo de que fosse roubado. Ele não desperdiçou ou empregou mal, nem desviou esse dinheiro, mas ele escondeu. Isso nos lembra o princípio de tudo, com Adão. Não é verdade? Ele tentou encobrir a transgressão no Éden, se escondendo e culpando o próprio Deus, dizendo, foi a mulher que tu me destes. Observe, os corações carnais tendem a conceber opiniões falsas e perversas a respeito de Deus. A única forma de libertação é o encontro com Jesus. Que mão que tem nos dado tudo o que temos? Por que somos o que somos? Por que eu sou o André? Por que você é o Samuel? Por que você é o Betinho? Cristo não tem servos para que esses estejam ociosos. Tudo eles recebem da mão dele. E de novo, nada possuem que possam chamar seu próprio, salvo o seu pecado. Aquilo que recebemos de Cristo tem a finalidade de que trabalhemos para ele. Não seja negligente. Deus te deu para que você multiplique. Inatividade medrosa e sem fé não tem a ver com o reino de Deus. Em breve nós nos encontraremos com Jesus e teremos que prestar as contas pela última vez. Bom, compartilho com vocês uma história, uma das histórias mais fascinantes que eu já escutei. George Miller. Ele viveu e morou na Inglaterra em meados do século XIX, uma época difícil, de fome, totalmente desoladora. Não tinha um cenário propício para fazer exatamente nada. Mas ele iniciou 117 escolas. Ele sustentou, durante seu ministério, mais de 10 mil órfãos. Ele foi um pastor de uma mesma igreja por mais de 40 anos. Um homem incansável, conhecido pela sua vida de oração e dependência de Deus. E ao final da sua vida, já com pouco mais de 70 anos, ele pregou o evangelho por mais de 40 países. Uma das histórias mais conhecidas dele, talvez vocês até conheçam, foi que chegou um dia, pela manhã, não tinha exatamente nada para comer no orfanato, com mais de 500 crianças. E as cozinheiras chegaram para ele e falaram, George, não tem nada na despensa, acabou simplesmente tudo. E ele falou, vamos fazer assim? pede para as crianças descerem, coloquem elas no refeitório e nós vamos agradecer pelo alimento. Lógico, né? Sem alimento, vamos agradecer pelo alimento. E eles agradeceram pelo alimento. Logo após orarem, alguém chama a porta. Era o caminhão de leite, que tinha quebrado e teria que se desfazer do leite, senão ia estragar. E logo em seguida, chega o padeiro, até porque é um pingado com pão na chapa, né? Tem que estar completo. Dizendo que tinha alguns pães que estavam sendo levados para o palácio, mas eles passaram muito tempo no forno, e lá eles não aceitariam. E perguntou, vocês aceitam esses pães? Depois desse episódio, George Miller falou uma das suas frases mais conhecidas. Aquele que faz a obra de Deus, segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Em sua última entrevista, o repórter, diante de todos esses feitos, lhe perguntou, mas qual que é o segredo de George Miller? Ele respondeu, o segredo é que George Miller já morreu faz muito tempo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O servo mau buscou desculpas. Por seus frutos, nós o conhecemos. Os que desejam ser usados por Deus, são dados os meios. Quanto mais fazem, mais são capacitados por ele. Afinal, o servo que tinha 10, o que aconteceu com ele no final? Ele ganhou um talento a mais. De igual modo, quem não faz nada, se esconde, se atrofia, fica parado, perde até aquilo que não tinha. Ninguém faz nada se não crer e não tiver fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. O que George Miller fez? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Enquanto esperamos a volta de Jesus, devemos nos preparar para aquele dia, trabalhando fielmente para o Mestre. Os servos não são os donos dos talentos. Eles eram administradores. Somos apenas administradores e devemos prestar contas ao nosso Senhor, que é o dono de todos os bens. Não nos é dito que o servo inútil era um assassino, um ladrão, ou mesmo um desperdiçador do dinheiro do seu Senhor. Mas ele não fez nada. Ele não fez nada. E essa foi a sua ruína. Vamos tomar cuidado com o cristianismo que não faz nada. Espiritualidade não significa não fazer algo, deixar de fazer algo para o evangelho. Não quer dizer que para ser considerado um bom cristão, essa pessoa deixe de fazer muitas coisas em prol do evangelho. Nunca houve qualquer exemplo desse na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia fala de frutos, que pelos seus frutos vocês vão conhecer quem é quem, Mateus 7:20. Frutos não é ausência de ações, mas é a realidade perceptível. É a realidade que eu e você podemos ver. Se nós lembrarmos da passagem de Tito 2, versículo 12 e 13, a mesma graça que nos salva nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Os fariseus daquela época são um grande exemplo, né? Foram dotados de incríveis vantagens e de incríveis privilégios, contudo, fizeram uso escasso delas. Mostraram-se tão amantes dos seus próprios desejos ou das suas convicções que não reconheceram o Messias e o crucificaram. Infelizmente, existem muitos denominados cristãos que estão vivendo a sua vida de maneira desordenada, ociosa, desperdiçando tempo sem levar em conta os deveres que um discípulo de Jesus tem. Se a gente olhar para 2 Coríntios 5:10, nós sabemos que a hora vai chegar. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. O tempo vai acabar. Essa é uma riqueza que Deus nos dá. Na perspectiva dessa parábola, não se desenvolver, não estudar, não aproveitar o tempo de uma maneira correta é pecado. O tempo é uma oportunidade. Senso de urgência. O tempo está passando. E caminhando para o final, para a nossa aplicação. Como você tem investido o seu tempo? No que é que você tem investido o seu tempo? Olhando para a parábola, a gente aprende que tempo e capacidade utilizados de maneira correta significam produtividade. Mas talvez você possa pensar, ah, André, mas eu tenho pouca capacidade, eu não sei fazer muita coisa. Se eu tivesse os 5 talentos, eu poderia me distinguir, ou se eu tivesse os 2, eu poderia ser muito útil. Mas com 1 talento, eu não preciso tentar nada. Eu sou uma pessoa privada, uma mãe bastante ocupada com as tarefas da minha casa, com as minhas filhas, com a minha pequena família que está ao meu redor. O que que eu posso fazer? Muitas vezes é uma forte tentação de Satanás para aqueles que têm apenas 1 talento, fazê-los pensar que podem ociosamente esconder esse talento. O que Deus tem te confiado? Os servos de Cristo têm e recebem tudo dele, pois eles próprios não têm nada que possam chamar de seu, exceto o pecado. Tudo que recebemos é para ser usado por Cristo. Somos apenas inquilinos da sua terra, administradores da sua multiforme graça. 1 Pedro 4:10. Para finalizarmos esse nosso tempo aqui, compartilho uma última história. De um amigo que já é avô, ele tem um pouco mais de 60 anos, tem 6 filhos, tem 5 netos, tem sua pequena empresa dentro da sua casa. Minha família teve a oportunidade de participar de uma igreja que ele plantou em sua própria casa alguns anos atrás. Além disso, ele sempre esteve envolvido com viagens missionárias de curta duração, apoiando missionários, muitos missionários, ao redor do mundo. E aí, dando esse currículo dele, eu e você, a gente pode pensar, né? Eu acho que já estava o bastante aí, né? Ele já fez bastante coisa. Tem bastante coisa aí para se entreter. Mas alguns meses atrás, conversando com ele, ele me comenta que começou a dar aula de inglês pela internet. Não simplesmente assim, aula de inglês. Ele se cadastrou realmente numa plataforma e começou a buscar alunos de países que são menos alcançados pelo evangelho. Começou a buscar alunos do Iraque, começou a buscar alunos do Irã, do Afeganistão, e por aí vai. Através dessas aulas, ele ensina inglês, comunicando as verdades do evangelho. Desde a casa dele, sem pegar o carro, sem fazer qualquer tipo de esforço, ele teria todos os motivos possíveis e necessários para se aposentar. Mas ele não fez. Ele segue em movimento. Oportunidades ainda existem, e muitas, de fazermos a diferença e de trabalharmos. Já que a gente está indo para o final, vamos lembrar um pouco de Apocalipse. Quantas vezes Jesus nos diz: venho em breve. Venho em breve. Se você ler Apocalipse inteiro, você vai ver muitas vezes: venho em breve. Essa é a lição ressaltada nessa parábola que acabamos de ler hoje. A única hora que podemos trabalhar é agora, pois a sua chegada repentina sinalizará o fim de qualquer oportunidade. Já não haverá mais tempo. A parábola dos talentos é um lembrete de que precisamos continuar trabalhando com diligência enquanto esperamos. Enquanto esperamos, devemos nos preparar para aquele dia em que nós encontraremos a Jesus. Que cada um de nós sejamos fiéis nas oportunidades de trabalho que o Senhor tem nos dado. Lembre-se, a negligência é castigada, mas a diligência é recompensada. Pois assim, quando Jesus voltar, já não haverá qualquer outra oportunidade. Quando Jesus voltar, a parábola nos ensina que haverá 2 servos, o falso e o servo bom. Onde eu e você estaremos? Que Deus nos abençoe e nos dê misericórdia.